Bola rolando.
Edinaldo Santos.
E tem bola rolando para o tricolor do Arruda.
Santa!
Alô, alô, Igor Moura.
Alô, alô, Edinaldo Santos. Muito boa noite para você. Um abraço, meu amigo. Um abraço pro amigo ligado aqui nesse Bola Rolando. E depois de um treinamento hoje no estádio do Arruda, no horário da manhã, debaixo de muita chuva, jogadores do Santa almoçaram, seguiram para o aeroporto e já estão concentrados em Salvador para o jogão de amanhã, clássico nordestino, estreia na Copa do Nordeste Coral, diante, uma coincidência, né? O Santa já bateu um Vitória nessa temporada, o Vitória de Vitória de Santo Antão, enfrenta agora o Vitória, mais tradicional, o Vitória da Bahia, jogando no estádio do Barradão. Santa, que deve ter um esquema tático muito parecido com o que enfrentou o Vitória, o tricolor das Tabocas, na última quarta-feira. Agora, a informação que eu recebi, Ed, é de que o Marcel, o lateral que teve algumas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, dificuldades de marcação, não chegou a viajar com a delegação, fica de fora. O Leonan, esse também permanece fora de combate, está machucado. Ele pode voltar contra o Central, algo que eu não acredito. O Leonan, se eu fosse apostar, apostaria na volta dele num jogo bem mais, não vou dizer nem mais pesado, porque o jogo é no Arruda, o jogo do Central é em Caruaru, mas a Copa do Nordeste tem um retorno financeiro muito maior, portanto, se torna muito mais importante que o estadual, pro jogo do Santa contra o ABC, no outro fim de semana, aí eu creio que o Leonan volta à ala esquerda. Portanto, Ed, minha aposta de time é com o Vinícius Balotelli. Vinícius Balotelli, que entrou no segundo tempo contra o Vitória e fez uma boa jogada no segundo gol do Santa, marcado pelo Léo Gaúcho. O time Coral, com Jordan, William Alves, Dani Moraes e Célio Santos, Augusto Potiguar na ala direita, Ítalo Henrique, Paulinho, Chiquinho, Didira, e na ala esquerda, dúvida, o Balotelli ou o Eduardo, que é da posição, e o Pipico no comando de ataque para enfrentar esse Vitória, que não joga bem há muito tempo, né, Ed?
Faz tempo, né, rapaz? Faz tempo que o Vitória praticamente mergulhou aí num grande marasmo e não conseguiu ainda dar a volta por cima. Mas é um time que tem camisa, tem tradição.
Uma base muito forte,
lá,
né?
É um time forte e é um clássico regional, né? Santa Cruz e Vitória, quando se encontram, independentemente da situação em que esse clube possa se encontrar, até porque a coisa se assemelha um pouco, né?
É.
A situação de Santa Cruz ainda é brigar para se recuperar na imagem, no conceito, na instituição mesmo do próprio clube. Então, acho que, tecnicamente, não vamos ter grandes diferenças para essa partida não, viu, Igor?
Eu concordo plenamente com você, Ed. Acho que vai ser um jogo super equilibrado em Salvador, nessa estreia das duas equipes na Copa do Nordeste. A arbitragem será de Alagoas. O José Ricardo Vasconcelos Laranjeira apita o jogo, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo, e pela Fernanda Félix da Silva, o Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia será o quarto árbitro. Pro torcedor já ir se aproximando mais ou menos do que vai ser o adversário Coral no dia de amanhã, o Vitória, jogou até agora duas vezes no Campeonato Baiano. Eu assisti o primeiro jogo do Vitória, inclusive, que foi contra o NIRB, um time que vem estreando no Campeonato Baiano. O jogo foi 3-3, Vitória apresentou várias falhas defensivas.
Contra quem, rapaz?
O NIRB.
Que é isso?
É um time, Edinaldo. Um time caçula, digamos assim.
Eu nunca ouvi falar.
É, um caçula do Campeonato Baiano. Foi 3-3 o jogo e o Vitória falhou bastante defensivamente e chegou até a abrir 3-1 e viu o NIRB empatar em 3-3. Deu uma melhorada no último jogo. O técnico Rodrigo Chagas, que assumiu Vitória durante a Série B e salvou o time do rebaixamento, fez algumas modificações e o Vitória, esse você já deve ter ouvido falar com certeza, o Atlético de Alagoinhas. O Vitória, sim, foi jogar contra o Atlético de Alagoinhas, aliás, comandado pelo ex-técnico do Central, né? Estava há pouco tempo no Central, Estevão Soares, experientíssimo Estevão Soares, e o Vitória venceu por 2-1. A base do Vitória tem muitos jogadores formados lá no CT do Leão, em Salvador. Yuri no gol.
Sabe que Estevão Soares integrou a equipe do Sport.
Campeão de 87.
No campeonato de 87, né?
Isso. Sei sim. Inclusive, no dia em que a gente estava fazendo o assunto, segundo tempo, ele esteve aqui no lançamento do livro, né? Dessa conquista rubro-negra em 87. Yuri no gol da base. Van na lateral direita, remanescente da Série B. O Wallace, esse aí é bem rodado, já jogou até em Flamengo, zagueiro experiente. João Vitor, ex-Santa, viu, Edinaldo? Falando nisso, Santa ainda tem uma grana para receber do rapaz. Léo Kovic na lateral esquerda da base.
E João Vitor?
Isso.
É praticamente o dinheiro todo, né?
Tem uma grana para receber, né, do Vitória. E o João Vitor é titularíssimo.
R$800 mil, Santa Cruz só recebeu uma parcela, né?
Pois é, titularíssimo lá no time do Barradão. Meio campo, a minha dúvida, João Pedro ou Gabriel Bispo? O Gabriel Bispo me parece ser muito mais jogador. João Pedro é um recém-contratado junto à Portuguesa Santista. O Gabriel Bispo jogou a Série B com Juventude, voltou de empréstimo. Fernando Neto, remanescente, Eduardo. O ataque com Vico, melhor do time, Samuel e David. Bom, Edinaldo, saindo do jogo de amanhã, já que a gente já falou sobre o jogo, o equilíbrio total entre Vitória e Santa Cruz, o Santa nunca venceu Vitória jogando em Salvador, em 13 jogos, 11 derrotas e 2 empates, para falar um pouquinho do dia a dia do Santa e de uma negociação que eu hoje apurei bastante a respeito, começando com o dia a dia do clube. Eu lembro que você perguntou ontem a Pedro Alves sobre o Roberto de Jesus e o Giovânio, confere?
Se eles já estão atuando, né?
Já sim. Roberto de Jesus já chegou, já está trabalhando como auxiliar técnico permanente nos treinamentos do dia a dia, e o Giovânio também na coordenação da base, né? O Giovânio não vai ter essa ligação direta como o Roberto Jesus no elenco profissional, com o treinamento do elenco profissional, mas na base o Giovânio, campeoníssimo aqui no Santa Cruz, campeão estadual no Santos 2011, ele vai ter uma participação especial no tratamento dos garotos da base. Nada mais importante, né? Porque o Santa hoje tem um elenco com inúmeros jogadores formados nas categorias de base, e a priori o Santa só deve ir atrás de 4 a 5 reforços, viu, Edinaldo? Os mais urgenciais: um lateral direito, creio que o Santa vai atrás sim, pro Augusto Potiguar ser um reserva imediato. De um volante, um primeiro volante, já que o único volante de ofício, aquele volante de mais pegada, é o Ítalo Henrique, que voltou de empréstimo do Floresta. Santa vai atrás desse volante. E 2 atacantes de lado, não de centroavante. O Pipico já fez gol na estreia, o Léo Gaúcho sempre conseguiu corresponder na base e no seu jogo do profissional, primeiro jogo da temporada, já fez um gol de quem sabe, aquele cabeceio deslocando o goleiro do Vitória. Por enquanto, ficam esses 2 centroavantes, mas atacante de lado é algo que o Santa urgentemente vem buscando. E já regularizou o Felipe Silva, um goleiro que em tese será o reserva do Santa Cruz, mas está regularizado, deve viajar, acho que viajou com a delegação, não tive a informação, só tive a informação que o Marcel não esteve com a delegação, mas o Felipe Silva será em tese um reserva imediato do goleiro que chegou hoje, viu, Edinaldo, da capital pernambucana, o Martim Rodrigues. Jogador que atuou no Vitória, jogador que estava atuando no Operário de Ponta Grossa, é jogador que disputou competições na base da seleção uruguaia, e o Martim Rodrigues, de 31 anos, chega com status de goleiro titular do Santa, vai começar a treinar e esperar o seu nome ser publicado no boletim informativo diário para poder estrear com a camisa coral. O assunto que eu guardei para deixar por último com você, Edinaldo, sobre o volante André. Você vinha perguntando constantemente para João Vitor, a situação vinha se arrastando um pouco, mas hoje foi um dia meio que a situação praticamente foi resolvida, viu, Ed?
Sim. Qual é o percentual do Santa Cruz?
O percentual, o Santa vai lançar uma nota ainda, especificando, e a situação é a seguinte, para o torcedor ficar a par de tudo. O André pertence ao Guarulhos. O Guarulhos emprestou para o Santa Cruz e o Santa tinha um percentual de vitrine de 40%, em caso de uma negociação onerosa ao clube que contratasse o André, uma contratação em definitivo ou um empréstimo oneroso, o Santa teria 40% desse valor. Como não chegou uma proposta oficial, e se chegou, foi uma proposta que o Guarulhos não achou boa para negociar o atleta, chegou uma proposta de empréstimo não oneroso, não pago, do Atlético Goianiense, que é um time que vai disputar campeonato goiano, Copa Verde, Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. André vai ter espaço, vai ter minutagem, e aí mostrou ser um bom jogador aqui no Santa Cruz, um volante moderno com bom passe, força física. E o que é que o Guarulhos fez? Emprestou ao Atlético Goianiense com o olho brilhando por uma possível negociação. O Santa foi conversar com o Guarulhos, fez, a negociação foi de graça, mas a gente não vai sair de mão abanando, como é que a gente pode resolver? Conversa vai, conversa vem, O Santa já tem definido o percentual, que não chegaram a me passar. Estão esperando uma nota oficial para o torcedor coral. Creio que nessa nota, pelo menos deve ter, né? O certo seria ter a porcentagem que o Santa vai ter de uma futura negociação do atleta. E o Santa bateu o pé e conseguiu ter essa porcentagem de uma futura negociação que pode agradar Atlético Goianiense, Guarulhos, Santa Cruz e o próprio atleta. Então, o Santa já tem essa situação meio que definitiva, o Santa já liberou toda a papelada, o atleta assinou o contrato com o Atlético Goianiense de empréstimo até o fim da temporada, restando apenas a homologação nesse contrato assinado para o André pertencer e poder ser regularizado, ter seu nome publicado no BID pelo Atlético Goianiense. Ed?
O problema é que numa negociação como essa, o Guarulhos diz, olha, foi uma negociação que não atingiu aí a expectativa, ou esse termo que você está utilizando aí, não foi uma negociação onerosa. Quer dizer, você tem que acreditar ou não na informação do Guarulhos, porque você não tem acesso a documento, né?
Mas informações vindas de Goiânia foi que foi um empréstimo mesmo. O Atlético não pagou um real pelo empréstimo. O Guarulhos era o seguinte, Atlético: eu deixo no Santa Cruz com as competições que o Santa vai disputar.
Mas futebol, não estou dizendo o que aconteceu, mas no futebol a gente percebe muitas vezes tantas negociações acertadas ou supostamente acertadas. O Guarulhos pode ter dito, pessoal do Atlético, para facilitar as coisas, comuniquem que vocês não estão pagando nada. Futebol tem muito disso, né?
Tem. Mas, me colocando no lugar de um dirigente do Atlético Goianiense, Edinaldo, aí a gente vai falar do óbvio que a gente mais vê, assim, de negociações no dia a dia do futebol brasileiro. O que é que o Atlético fez? Olhou o rapaz, fez, tem um bom jogador no Santa Cruz, um volante que vem atuando, que vem tendo minutagem, é jovem, e aí, vamos atrás, bora, descobriram que era do Guarulhos, entrou em contato com o Guarulhos e fez, a gente quer primeiro ver o cara treinando, quer primeiro ver o rapaz no dia a dia, a disciplina, se ele começar a se destacar, vai ter minutagem aqui no Atlético, vamos jogar inúmeras partidas e campeonatos na temporada, e se ele se destacar, chega uma proposta onerosa, uma proposta de venda, aí todo mundo sai ganhando. Acho que o Atlético não teria, digamos...
A história é bonita, né? É tudo que está no manual. Mas nem sempre acontece assim, né?
Edinaldo, isso aí é verdade. Mas eu acho o mais plausível isso aí, até porque o pessoal de Goiânia também tem uma mesma informação que eu fiquei sabendo conversando com várias pessoas hoje no decorrer da tarde. Vou acreditar no que as pessoas me falaram, viu, Edinaldo? Até porque se o Atlético fosse pagar pelo empréstimo, não pagaria um valor substancial, não. Convenhamos. Olha, Ed, a gente tem aqui a palavra do João Brigatti, técnico coral, que vai fazer o seu segundo jogo à frente do Tricolor. Ele fala sobre essa sequência de partidas, jogou quarta, agora joga sábado. Depois o Santa vai a Caruaru, próxima quarta-feira enfrentar o Central em Caruaru, às 16 horas, jogo que teve horário alterado. Ele fala dessa sequência de partidas e da importância do Santa contratar, dar reforços para que ele possa rodar o elenco.
São jogos pesados, jogos difíceis, com equipes mais qualificadas. Você tem que tomar um cuidado muito grande, você tem que estar preparado. É isso que a gente tem passado para o nosso elenco. Eu acredito que já nesse jogo contra o Vitória, que é a estreia na Copa do Nordeste, um campeonato muito bom, uma visibilidade muito boa, rentável para o clube também, isso é muito importante. Então a gente vai levar muito a sério esse campeonato, já dando início nessa estreia frente ao Vitória. Sabemos dos jogos difíceis que nós vamos ter, por isso que nós precisamos de um elenco qualificado. Nós estamos cobrando, conversando bastante com a diretoria em busca de reforço, que a gente vai precisar de um elenco muito forte, porque é uma sequência de jogos e de quarta e domingo, quarta e sábado, que você praticamente não dá tempo de treinar, é apenas recuperar os atletas de uma partida para outra, e isso gera um desgaste muito grande, e nós temos que tomar um cuidado também, por ter um elenco reduzido, para a gente não poder ter o luxo de ter um atleta de fora da partida. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, nós temos grandes profissionais aqui na área de fisiologia, na área de preparação física, que recuperam os atletas, mas como eu disse, essa sequência de jogos pesada, nós precisamos de um elenco reforçado. É isso que nós temos conversado bastante com o Ney, bastante com a diretoria. Vamos insistir em cima disso para que a gente possa ter, jogo a jogo, uma equipe qualificada para a gente sempre em busca do nosso resultado, que é a vitória.
Pronto, Edinaldo, então em meio à palavra de João Brigatti, o Santa acaba de lançar a nota oficial, que eu falei que sairia a qualquer momento, e eu vou ler só os dois primeiros parágrafos. Cumprindo o compromisso com a torcida de tratar com transparência as negociações do clube, o Santa Cruz vem a público comunicar o encerramento do contrato de empréstimo com o atleta André, pertencente à Associação Desportiva Guarulhos. O contrato inicial, firmado anteriormente, previa o encerramento antecipado do empréstimo sem qualquer percentual ao Clube Coral. No entanto, em negociação efetivada entre as duas diretorias, estabeleceu-se que o Santa Cruz permanecerá um percentual de 30% dos direitos econômicos do jogador, em caso de uma eventual venda futura do atleta que vai defender o Atlético Goianiense. Edinaldo Santos.
Ok, você acaba de acompanhar as principais informações do Tricolor do Arruda aqui dentro do Bola Rolando na sexta-feira do Santa.
Bola Rolando.